Lucas capítulo 9, versículos 51 a 62. E tendo encontrado o texto, fique de pé comigo em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 51. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Da sua palavra oremos mais uma vez. Soberano Deus, fala conosco nesta noite. Fala, Senhor, por meio da tua santa palavra. Tome a tua palavra e pelo teu Santo Espírito grave em nossas mentes e em nossos corações que a tua palavra não volte vazia. Que ela produza, Senhor, toda renovação, toda mudança, toda transformação ordenada por Ti, desejada por Ti em cada um dos nossos corações. Ajude-nos, Senhor, a discernirmos a Tua vontade para nós nessas palavras e seguirmos firmemente neste caminho proposto por Jesus até o fim. Assim oramos pela Tua graça. Para o louvor do teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar. Histórias de grandes personagens em uma jornada nos inspiram, nos emocionam, e também nos desafiam. Sejam os épicos da antiguidade, como a Odisseia ou a Ilíada de Homero, sejam as sagas modernas, como a trilogia de O Senhor dos Anéis, escrito por J.R.R. Tolkien, sejam os clássicos espirituais, como O Peregrino, de John Bunyan. Todas essas obras cativam gerações pelos seus exemplos de bravura, de coragem, de perseverança e resiliência diante de inúmeros obstáculos e desafios. Mesmo que você não seja afeto da literatura, das obras de ficção, talvez você é mais da realidade, dos fatos, quem não se inspira e se emociona com a história de exploradores ou de atletas, correndo maratonas, superando alturas nunca antes escaladas, gente mergulhando até as profundezas do mar, fazendo algo humanamente impensável, inimaginável. Essas histórias de jornadas, de viagens, de travessias, nos encorajam, nos desafiam, nos despertam, para que nós também possamos cumprir a nossa caminhada com maior coragem, maior perseverança. As Escrituras Sagradas também estão repletas de narrativas e de personagens em uma jornada. Pense comigo nos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, peregrinando rumo à terra de Canaã. Lembre-se de Moisés e do povo de Israel, após o êxodo do Egito, atravessando as durezas do deserto do Sinai, rumo à terra prometida pelo Senhor. Até a geração do exílio na Babilônia, que retornou para Jerusalém, enfrentando intensas lutas e provações sob a liderança de Esdras e Neemias. Mas nenhum desses personagens, nenhuma dessas histórias, se compara àquele que fez a mais dura jornada do seu trono nos céus até uma rude cruz. Determinado a cumprir a sua missão diante de toda sorte de oposição e provação. É sobre este Senhor e sua jornada que meditaremos hoje. E como isso deve marcar a nossa jornada aqui na Terra. Especificamente, veremos hoje que a jornada do Senhor Jesus Cristo nos revela pelo menos duas coisas. Primeiro, o propósito do reino de Deus aqui na Terra. E segundo, a prioridade deste reino em nossas vidas. Então mantenha sua Bíblia aberta comigo em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 62. Vamos caminhar pelo texto nestas duas partes. Primeira parte dos versículos 51 a 56, vendo o propósito do reino na jornada de Jesus. E a parte seguinte, versículos 57 a 62, a prioridade do reino, a nossa jornada com Jesus. Bem, a história de hoje começa com uma transição importantíssima no Evangelho de Lucas. Até aqui, esta obra tem se concentrado nas credenciais de Jesus como o Messias prometido e a sua atuação principalmente ao norte de Jerusalém, na região da Galileia, onde ele iniciou o seu ministério. Mas aqui no versículo 51 há uma anotação importantíssima. A partir daqui, e até bem próximo do fim do Evangelho, lá para o capítulo 19, versículo 45, ou seja, ocupando a maior parte, o miolo desta obra, veremos Jesus numa jornada, numa caminhada resoluta, determinada, saindo da Galileia rumo à Cidade Santa, a cidade de Jerusalém, para cumprir a sua missão de vida. Como o próprio texto nos indica, aqui no início do versículo 51, o tempo se aproximava de Jesus ser elevado aos céus. Uma expressão que fala do quê? Do seu retorno ao seu lugar de glória, sua ascensão após ter completado toda a sua missão neste mundo. Mas antes que isso acontecesse, antes que Jesus voltasse para o seu lugar de glória, antes que ele fosse levado aos céus, ele precisava ir para a cidade de Jerusalém. E fazer o quê? O que ele faria lá? Ora, ele já tinha dito aos seus discípulos, neste mesmo capítulo 9, lá no versículo 22 e de novo no versículo 44. Jesus sabia exatamente o que aguardava, o que esperar ao seguir rumo a Jerusalém. Ele mesmo anunciou aos seus discípulos que ele seria rejeitado, que ele sofreria as mãos dos líderes do seu povo, que ele seria morto numa cruz romana e então ressuscitaria dentre os mortos. Por mais que os discípulos de Jesus não compreendessem isso, não entendessem a sua missão de vida, Jesus tinha plena compreensão e convicção de toda oposição, todo obstáculo, toda rejeição que ele sofreria. Aliás, que ele já vinha sofrendo. Desde o momento em que ele nasceu, e seus pais não encontraram lugar para ele nascer, somente uma manjedoura em Belém. Até o Monte do Calvário, fora da cidade de Jerusalém, onde ele seria pregado e crucificado. E mesmo ciente de tudo isso, mesmo sabendo das lutas, sabendo da oposição, sabendo da rejeição que ele sofreria, Jesus não se desviou do caminho um instante sequer. Diz o texto: aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu relutantemente. Não, Jesus partiu resolutamente, determinadamente, para cumprir a sua missão, seguir para a cruz e então ser recebido na glória nos céus. Irmãos e irmãs, é neste Jesus em quem nós precisamos fitar o nosso olhar sempre. Quando o autor aos Hebreus se lembra disso, lá no capítulo 12, versículos 2 e 3, ele fala que foi pela alegria que lhe foi proposta que Jesus suportou a cruz, desprezou a vergonha, a fim de assentar-se à direita de Deus e reinar soberanamente em nosso favor. E diz mais o autor aos Hebreus: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores. Para quê? Para que vocês não se cansem nem se desanimem. Alguém aqui está desanimado na fé? Cansado de remar contra a maré? De ser a voz solitária na sua família? Entre seus amigos e colegas? Alguém aqui está receoso pela maré de oposição que está se levantando contra a fé cristã na sociedade? Nos diferentes cantos da nossa cultura? Alguém aqui está talvez um pouquinho trêmulo, titubeante, incerto? Como a gente vai resistir a tudo isso? Sabe como vamos resistir? Nós vamos manter os nossos olhos fitos em Jesus. Nós vamos pensar bem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que nós não nos cansemos, nem desanimemos. Não tire seus olhos de Cristo. Não desvie o seu olhar daquele que partiu resolutamente para cumprir a sua missão até o fim da sua vida. É assim que nós perseveraremos também, pela graça, mediante a fé no nosso Senhor. Mas a narrativa segue. E como que num prenúncio do que estava por vir, num primeiro sinal da oposição que o aguardava, o relato continua nos dizendo que Jesus enviou seus discípulos à frente para fazer os preparativos devidos para a sua chegada. Ora, dependendo do tamanho do povoado por onde Jesus passasse, era necessário fazer preparativos, senão a cidade não teria condições de receber um grupo grande como o de Jesus. Então ele enviou alguns à frente para um povoado samaritano, a fim de preparar as instalações para recebê-lo. Mas aqui é importantíssimo entender o contexto histórico e cultural da época. Era costume dos judeus que peregrinavam do norte rumo a Jerusalém seguir dois caminhos diferentes. Um era mais longo e evitava a região de Samaria, e um era mais curto, porém atravessava povoados samaritanos. E sempre que um judeu se deparava com um samaritano, não saía coisa boa. Que nem vascaínos e flamenguistas se encontrando no entorno Maracanã em dia de clássico dos milhões. É garantia de confusão. Assim também judeus e samaritanos se esbarrando quando os judeus seguiam rumo a Jerusalém. Isso porque os samaritanos eram considerados pelos judeus como uma raça mista e impura, fruto da mistura dos israelitas com seus conquistadores assírios, no século 8 a.C. Aliás, os samaritanos, esses primos pobres dos judeus, essa raça misturada, eles tinham seu próprio templo, eles não cultuavam em Jerusalém, cultuavam no Monte Gerizim, longe de Jerusalém, justamente para não ter que cultuar com os judeus. Eles tinham sua própria versão do Pentateuco, seu próprio entendimento da lei de Deus. Por isso eles não tinham parte com seus conterrâneos judeus, nem os judeus com seus conterrâneos samaritanos. Portanto, os judeus e samaritanos não se davam e não se misturavam, que nem água e óleo. E então, chegaram os discípulos de Jesus. Um cara de judeu, seguindo um caminho que todo judeu seguia rumo a Jerusalém. E o que aconteceu? O que, é que diz o versículo 53? Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Bem, qual foi a reação dos discípulos de Jesus diante dessa recusa, desta afronta, desta falta de hospitalidade, de bons modos, de educação em receber viajantes? Bem, o texto registra no versículo 54 a reação de dois dos discípulos, Tiago e João, que ficariam conhecidos, talvez por conta desse episódio, como os filhos do trovão, do temperamento tipo coléricos máximos, né? Mexeu comigo, eu explodo, sai da frente. Não abriu a porta de casa, não vai me receber, não vai me acolher. Então, perguntaram a Jesus: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Que é isso, Jesus? Tu és o Messias? Tu és o Rei? O Prometido? Que povinho é esse que não te reconhece, não te recebe? Não faz o mínimo de provisão para nos receber? Também, tal qual um profeta Elias, que invocou o fogo do céu contra o rei Acasias e suas tropas samaritanas no passado, está lá em 2 Reis, capítulo 1, versículos 10 e 12. Tiago e João se sentiam no direito de invocar fogo do céu. Jesus, é só dar ordem que a gente invoca fogo do céu, 1000 graus, para queimar essa tropa toda, essa corja toda, essa gentalha toda, de uma vez, num piscar de olhos. Pense comigo, de certo modo, havia algum fundamento para o fervor religioso, este zelo santo de Tiago e João? É verdade, os samaritanos realmente estavam equivocados na sua interpretação e na sua observação da lei de Deus. Sim, os samaritanos estavam errados em negar a hospitalidade a Jesus, ao Messias e aos seus discípulos. Mas a resposta de Jesus, a reação de Jesus, a proposta de Tiago e João nos mostra que todo o zelo religioso de Tiago e João, sem a compaixão de Jesus, sem a misericórdia de Jesus, é um zelo destruidor e não restaurador. Qual foi a resposta de Jesus? Vocês sabem de que espírito vocês são? De onde está vindo esse pedido de vocês? Vocês não entenderam nada sobre quem eu sou e o que eu vim fazer aqui na terra? Eu não vim para destruir, eu vim para salvar almas. Jesus é o Rei que veio não para destruir seus inimigos, mas para resgatar seus inimigos. Ele veio fazer isso não às custas da vida dos seus inimigos, mas às custas da sua própria vida, que ele daria em favor dos seus inimigos. Irmãos e irmãs, eu pergunto, quanto o coração de Jesus e o propósito do seu reino tem moldado o nosso coração? Como nós temos reagido as notícias, aos rumores da corrupção do testemunho do Evangelho na igreja? Será que existem samaritanos entre os evangélicos hoje? Gente que não obedece a Deus como deveria, que corrompeu o culto a Deus, que se esqueceu dos caminhos do Senhor? Ou como reagimos àqueles de fora da igreja que têm feito oposição ao Evangelho? Qual a nossa primeira reação? Qual a nossa primeira postura? Será que o Espírito de Tiago e de João habita em nós ainda? Será que não somos tentados a invocarmos fogo do céu, se não em palavra, pelo menos em pensamento? Senhor, queima só um, só umzinho. Assim, só um para servir de exemplo para os outros. Só um desses hereges, só um desses falsos profetas, só um desses ministros, só umzinho, Deus, só um, umzinho. Os outros... Somos tomados por um santo zelo, um fervor religioso, mas sem um pingo de graça, sem um pingo de misericórdia, sem um pingo de compaixão para aqueles que resistem ao nosso Senhor. Ou nos parecemos mais com Cristo? Ele que é o detentor de toda a glória, Ele que detém toda a justiça, todo o poder, Ele que tem todo o direito de fulminar assim o primeiro que se levanta contra Ele, mas que ensinou seus próprios discípulos, já tinha feito isso mais cedo neste Evangelho, lá no capítulo 6, amarem seus inimigos, orarem por eles, abençoarem os que nos amaldiçoam e perseguem, a fim de que sejam restaurados. O que nos mostra, irmãos e irmãs, que não basta ter um zelo pela glória de Deus, se este zelo não for dosado pela compaixão de Jesus. O crente mais zeloso, mais fervoroso, mais devoto, desprovido da graça, do amor, da compaixão de Jesus, não é um fiel exemplo do Mestre neste mundo. Como bem resumiu o pastor Philip Ryken, precisamos mais do que boas intenções. Aliás, de boas intenções está cheio o inferno. Nós precisamos de ações justas. Mais do que zelo pela glória de Deus, precisamos da compaixão de Cristo. Se o propósito do Rei Jesus foi de estender graça e misericórdia aos que resistem e rejeitam o seu reino, nosso propósito enquanto seguidores de Cristo não pode ser diferente. E não é maravilhoso pensar que o mesmo Lucas que registrou esse relato registraria lá no livro de Atos, o segundo volume dessa obra, que da próxima vez que João e os apóstolos pisaram em povoados samaritanos, eles receberam Jesus, eles se curvaram a Jesus. E o João, que antes declarou fogo do céu, estava estendendo a graça e misericórdia aos mesmos samaritanos que antes ele queria destruir. Isso não é maravilhoso? Como Deus trabalhou no coração de João, mas também trabalhou no coração dos samaritanos, amolecendo aqueles antes tão duros, tão resistentes a Jesus. Gente, Deus tem que fazer a obra dos dois lados, não? Ele tem que fazer a obra no nosso coração. Nos dar amor pelos nossos inimigos. Nos ensinar a ter compaixão e misericórdia daqueles que resistem ao Evangelho e nos perseguem. E sim, Deus também tem que fazer a obra no coração dos samaritanos. Se houver alguém aqui que ainda resiste e rejeita o reino de Jesus na sua vida, se você ainda não se rendeu ao Rei Jesus, então saiba que enquanto Jesus não retornar para julgar os vivos e os mortos, ainda é tempo de salvação. Ainda é possível se reconciliar com o Senhor. Se alguém aqui não rendeu a sua vida a Jesus, saiba, ainda há tempo. Mas esse tempo não dura para sempre. Um dia esse tempo acaba. Hoje é o tempo da misericórdia. Agora é o tempo da salvação. Mas sim virá o tempo do juízo, quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos. Então não abuse da misericórdia do Senhor. Não presuma acerca da sua graça. Você pode resistir a Jesus, rejeitar o seu governo para sempre, sem consequências. O tempo do juízo virá. Antes que este tempo venha, renda-se à misericórdia de Cristo. A primeira parte dessa história nos mostra o propósito do reino. É um reino não de destruição, mas de salvação. Um reino de graça e misericórdia. Mas a segunda parte nos mostra a prioridade deste reino. E não só na vida de Jesus, mas na nossa também. Vamos então para a segunda parte, a partir do versículo 57. Se a parte inicial dessa história enfatiza a misericórdia, a compaixão necessária na jornada com Cristo, essa próxima parte enfatiza a absoluta prioridade do reino de Deus em nossas vidas. Conforme ilustrado por esses três seguidores que interagem com Jesus nessa história. O primeiro está aí nos versículos 57 e 58. E neste homem temos um exemplo de alguém aparentemente desejoso de seguir a Cristo a qualquer custo. O que diz o texto? Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei, por onde quer que fores. Gente, quem não se impressionaria com uma declaração dessas, não é verdade? Para onde o Senhor for, Jesus? Até a morte, estamos juntos. Conte comigo, pode me chamar. Eis-me aqui. Mas Jesus, sem se impressionar com a aparência e a fala daquele homem, logo o alertou sobre as dificuldades em segui-lo. Deixou muito claro o que significava ser um seguidor dele. O que ele disse em resposta ao versículo 58? Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar. Pare e pense comigo sobre isso. Até as raposas tinham suas tocas, lugares seguros onde se abrigarem, e as aves seus ninhos. Gente, quem fez as raposas? Quem fez as aves do céu? Quem as criou? Quem as sustenta? E quando este Deus veio ao mundo, ele sequer tinha um lugar para se abrigar? Ele era menos digno do que raposas e aves de um abrigo, de um conforto? Mas de novo, esse foi o padrão de Jesus. Esse foi o padrão da sua vida. Do seu berço rude em Belém, até a rude cruz fora de Jerusalém. E esse seria o padrão de todos que quisessem seguir a Jesus. Primeiro a cruz, depois a coroa. Ele deixou isso muito claro também aqui no capítulo 9, lá no versículo 23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga. Foi o padrão de vida de Jesus? Deve ser o padrão de vida dos seus seguidores também. Irmãos e irmãs, isso significa que a vida com Jesus é feita somente de durezas? É só tristeza? É só aflição e provação? Deus nos nega todo e qualquer conforto nesta vida para segui-lo? Não necessariamente. Mas certamente significa que seguir Jesus deve estar acima de todo e qualquer conforto, de todo e qualquer bem-estar nesta vida. E se a nossa caminhada com Jesus não nos custar nada, se a sua fé não te custa nada, nenhum conforto, nenhum bem-estar, a fé que custa nada vale nada. Cristo não nos chama para uma vida de regalias e mordomias. Cristo não nos promete a nossa melhor vida. Agora, se alguém aqui tiver esta ilusão, pare com isso. Enterre isso. Jogue isso fora. O Mestre não nos prometeu isso. Ele seguiu o caminho da cruz, rumo à coroa de glória. E este é o caminho de todo aquele que quer ser o seu discípulo. Se a nossa fé não nos custa nada, então provavelmente não é fé no Senhor Jesus, e sim numa fé de regalias, de prazeres e recompensas neste mundo. O segundo exemplo do nosso texto deixa isso ainda mais claro. Está nos versículos 59 a 60. Se o primeiro exemplo nos traz alguém desejoso por seguir a Jesus impensadamente, o segundo exemplo nos mostra alguém relutantemente, considerando seguir a Cristo. Diz o texto. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu o quê? Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Agora, novamente, o contexto cultural nos ajudará muito a compreender a situação deste homem. Lembre-se comigo que cuidar de pai e mãe era mandamento. Um dos 10. O quinto, honra pai e mãe. Era uma das principais responsabilidades de um judeu. Tamanha era a responsabilidade de cuidar de pai e mãe, que os mestres da lei ensinavam que cuidar de um pai idoso, especialmente do seu sepultamento, estava acima de estudar a lei, de peregrinar ao templo em Jerusalém, de oferecer o sacrifício pascal e até mesmo de executar o rito da circuncisão. Se algum judeu estivesse dividido entre fazer uma coisa e outra, cuidar de um pai idoso e honrá-lo até a morte, ou fazer qualquer outra coisa, que ele honrasse o seu pai. Não era pouca coisa cuidar de um pai até o fim da sua vida e honrá-lo no seu sepultamento. O que mostra que esta desculpa ou essa justificativa que este homem apresentou para Jesus não era uma justificativa qualquer, não era uma desculpa esfarrapada para não seguir a Jesus. Era algo legítimo, era algo honroso aos olhos de um judeu. Senhor, permita que primeiro eu sepulte meu pai, e então eu te seguirei. Muito provavelmente este pai ainda não havia falecido. Se tivesse, este homem não estaria aqui sequer conversando com Jesus. Estaria ocupado com os cuidados do velório e do sepultamento. Era mais provável que o seu pai estivesse na iminência de morrer, prestes a partir. O que justificaria a sua prontidão em ficar ao lado do seu pai até a sua morte, para então seguir a Jesus. Bem, à luz de todo esse pano de fundo, a resposta de Jesus é muito surpreendente, não? Aliás, é bastante radical. Parece até meio insensível, não? O que Jesus respondeu no versículo 60? Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. A exigência que Jesus fez daquele homem para segui-lo estava acima de uma das principais responsabilidades de um judeu. Por quê? Porque Jesus não era um homem qualquer. Ele era o próprio Deus em carne, o Messias, o Rei prometido. Se havia alguém mais importante do que um pai na terra, era o próprio Senhor Jesus. Portanto, só ele poderia dizer uma coisa dessas e exigir uma coisa dessas daquele homem. Jesus respondeu, em suma, que aquele homem deixasse que os mortos, no caso os mortos espirituais, os que não conheciam Jesus como rei, os que não tinham se rendido ao seu reino, que eles cuidassem dos mortos físicos. Mas que aquele homem fosse e proclamasse o reino de Deus. Por quê? Porque que se aquele homem apenas cuidasse do seu pai até a sua morte física e não proclamasse o reino de Deus, o que aconteceria por conta da sua missão? Aquele pai estaria condenado não só à morte física, mas a pior das mortes, a morte espiritual, a morte eterna. Daí a urgência daquele homem sair e proclamar o reino. Justamente pelo bem do seu pai e de todos os demais, para que conhecessem a Jesus, se rendessem a ele e fugissem da pior das mortes, a morte eterna. Dito tudo isso, deixe-me ser bem claro, a Bíblia jamais nos ensina a abandonar a nossa responsabilidade para com os nossos pais, quer eles mereçam ou não. O quinto mandamento é honra pai e mãe, independente de mérito, é pai e mãe, que devemos honrar até o fim. Aliás, o próprio Jesus condenou os fariseus, que desculpavam sua negligência com seus pais, dizendo que tudo que poderiam ofertar para os pais já tinham ofertado no templo. Jesus explicitamente condenou isso, lá em Marcos 7, de 9 a 13. E o apóstolo Paulo também disse que aquele que não cuida da sua própria família negou a fé e é pior do que um descrente. Então, por favor, não me entenda mal, a Bíblia não diz que devemos abandonar os nossos pais, desonrá-los, ignorá-los, não. Seguir e servir a Jesus e cuidar dos nossos anciãos não são prioridades mutuamente excludentes. Mas somente serviço a Cristo deve ser a nossa prioridade absoluta. Quando e somente se houver um conflito irreconciliável entre essas duas responsabilidades, é que devemos decidir por Jesus primeiro. Acima até mesmo dos nossos vínculos mais fortes e mais próximos nessa vida. E é isso que nos mostra o terceiro e último exemplo, caminhando para o fim. O último exemplo aqui, do terceiro seguidor, no versículo 61. Temos aqui mais um exemplo de um seguidor em potencial, apresentando uma justificativa legítima para retardar sua jornada com Cristo. O que disse esse homem? Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Aliás, se você lembra da história bíblica, quando o profeta Elias chamou Eliseu para ser o seu discípulo, essa foi a justificativa que Eliseu apresentou: deixe-me primeiro encerrar meu vínculo com a lavoura familiar, deixar tudo arrumado para então poder te seguir, Elias. Algo muito semelhante aqui ao que Jesus ouviu deste homem. Mas como Jesus respondeu? De novo, de maneira surpreendente e até mesmo radical, não? O que ele respondeu no versículo 62? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus nos traz mais um alerta, mais uma advertência que nos mostra a urgência suprema em segui-lo. Qualquer um que estiver dividido entre a sua antiga vida e a sua nova vida de serviço ao reino de Deus não está apto para ser um seguidor de Jesus. Como é sabido na fazenda, quando alguém passa o arado no campo, essa pessoa precisa manter o seu foco num único ponto, horizonte, para que ele possa arar um caminho reto. Hoje isso é feito por meio de máquinas e tratores automatizados, mas se o condutor desviar o seu olhar ou desviar o volante, vai fazer um estrago no campo. Ele precisa manter o seu foco num ponto fixo, manter a linha para não estragar o trabalho. Se ele olhar para os lados ou se ele olhar para trás de onde ele veio, quando ele olhar de novo para frente, já terá comprometido todo o seu trabalho. Assim também disse Jesus com aqueles que querem seguir. Quem se lança a seguir Jesus, põe a mão no arado, se apresenta para a sua obra, mas considera: Será que vale a pena? Será que vale o tempo? O esforço? O sacrifício? Será que eu fiz a decisão certa? Será que eu vou me arrepender lá na frente? Como tão bem resumiu outro pastor do passado, J.C. Ryle: aqueles que olham para trás querem voltar atrás. Se estamos olhando para trás, para qualquer coisa neste mundo, então não somos aptos para sermos discípulos. É tudo ou nada. E não existe meio termo. O que todos esses três exemplos de seguidores nos mostram é justamente isso. Seguir a Jesus não é apenas mais um compromisso que você assume nesta vida. Ah, eu tenho um compromisso com a minha família, e o meu trabalho, igreja, com o governo, com o Estado, e eu vou administrando esses muitos compromissos. Não, seguir a Jesus não é mais um compromisso dentre tantos. Seguir a Jesus é o compromisso determinante das nossas vidas. Não existe outro compromisso que fique à frente ou sequer emparelhado com o compromisso de seguir a Jesus. Isso porque o reino de Cristo, que é o reino de Deus, sobrepõe-se a toda e qualquer prioridade em nossas vidas, seja financeira, seja profissional, seja social ou até mesmo familiar. Então eu pergunto para nós, para cada um de nós, Deus está nos parando aqui nesta noite para nós olharmos para o nosso coração e refletirmos. O que está nos impedindo de seguir plenamente a Jesus? O que está te impedindo de seguir plenamente a Cristo? Ah, pastor, eu sei que eu preciso seguir a Jesus, mas tem o Enem, e tem a faculdade, e tem o concurso, e tem a pós, e tem a promoção, e tem o casamento, e tem os filhos, e tem os projetos, e os passeios, e os torneios, e as competições. É tanta coisa, eu não sei o que fazer, eu não sei o que escolher, eu não sei o que priorizar. O que está nos impedindo de seguir plenamente a Jesus? É uma agenda social abarrotada de fim de semana? Nossos filhos realmente precisam de tantas atividades extracurriculares, tantas provas, torneios, competições. A médio e longo prazo, isso vai ensiná-los a seguir Jesus primeiro, acima de tudo e acima de todos. Nós precisamos estar em todas as festinhas e todas as comemorações em pleno domingo, dia do Senhor. Ah, pastor, mas é só um domingo aqui e ali. O que é mais sagrado? O que é intocável? O que é inviolável? Alguém tem que se curvar, alguém tem que ceder. E normalmente o que compromete-se é o reino de Deus. É a igreja. É a presença de Deus. Será que uma agenda social abarrotada está nos impedindo de seguirmos plenamente a Cristo? Seu povo, sua igreja, seu reino aqui na terra? São os nossos compromissos financeiros e profissionais que nos privam do tempo necessário para nos aprofundarmos na vida com Deus e com seu povo? Pastor, estou trabalhando demais, eu tenho conta demais para pagar, é responsabilidade financeira demais, eu não sei como eu estou conseguindo, mas eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Você realmente precisa de tudo isso? Ou você pode viver com menos e de maneira mais piedosa e não ter que se matar trabalhando? O que mais você está sacrificando? Da sua alma, sua e da sua família, para ter mais, ganhar mais, gastar mais, viver mais e viver menos no reino. É a nossa carga de estudos. Pastor, eu tenho que estudar, eu tenho que passar nessa prova, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que chegar naquele curso, naquela faculdade, senão eu não serei bem sucedido. Vale a pena? O que você está sacrificando no altar do sucesso? O que você está disposto a sacrificar para ser bem sucedido neste mundo? Deus se agrada disso. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Pastor, eu prometo, Deixe-me só primeiro passar nessa prova, primeiro passar nesse concurso, primeiro terminar essa pós, primeiro conseguir essa promoção, primeiro resolver isso, o que vem primeiro? Quem vem primeiro? Jesus não aceita substitutos. Jesus não aceita concorrentes. Ou é ele em primeiro lugar, ou nada. Nada. Se alguém coloca a mão no arado e olha para trás, não está apto para ser meu discípulo. Gente, até mesmo as nossas responsabilidades familiares. Filhos. Rotina de filhos. Eu tenho 3. Eu sei o que é a sagrada rotina de filhos. Mas mesmo a rotina não pode se tornar um ídolo. Se as rotinas dos meus filhos, da minha família, me impedem de servir a Cristo plenamente, eu tenho um problema espiritual a tratar perante o Senhor. O diabo nem sempre nos tenta com coisas erradas e ruins. Ele pode nos tentar com coisas boas. Deixe primeiro sepultar o meu pai. Deixe-me primeiro me despedir da minha família. Deixe-me primeiro estudar e trabalhar e alcançar o patamar financeiro. Isso é necessariamente errado? Não. Mas é potencialmente muito perigoso. O diabo nem sempre nos tenta a priorizar coisas ruins e erradas à frente do nosso serviço a Cristo. Ele pode usar coisas boas e legítimas, rotinas, estudo, trabalho, sustento, cuidado da família, qualquer coisa, para interferir em nossa lealdade absoluta a Jesus. Como vimos hoje, a jornada determinada de Cristo rumo a Jerusalém nos revela um propósito e nos revela uma prioridade. O propósito dele é cheio de graça. Aquele que nos chama é cheio de misericórdia. Ele não quer o nosso mal, ele quer o nosso bem. Quando ele nos chama a segui-lo, não é para nos destruir, prejudicar, é para nos salvar. É para nos resgatar deste mundo e das suas muitas armadilhas e ciladas. Jesus quer o nosso bem, mesmo quando ele diz coisas duras e pede coisas difíceis de nós. Seu propósito é para a nossa restauração. Mas há uma prioridade que deve ser absoluta em nossas vidas e que deve nos encher de uma determinação férrea para servi-lo e segui-lo acima de tudo e de todos. Agora, a coisa mais maravilhosa de tudo isso é esta. Esta é a maravilha do Evangelho. Jesus cumpriu a sua jornada resolutamente até o fim. Ele deixou o seu lugar de glória. Ele deixou a comunhão próxima do seu Pai nos céus. Ele deixou as regalias celestiais para se fazer um servo sofredor, morrer uma morte vergonhosa, morte de cruz. E você sabe por quem? Por mim e por você. Por gente que ainda quer seguir relutantemente, que ainda se divide entre Cristo e este mundo. Então, novamente, fite seus olhos em Cristo. Pense bem naquele que cumpriu a sua jornada resolutamente até a cruz. Então, faça o quê? Sigam, sem pensar duas vezes, sem olhar para trás, sem reservas, sem ressalvas, sem ressentimentos, sem rancores, sem temores, sem medos, sem dúvidas. Sempre dependendo da sua graça por toda a caminhada. Vamos seguir Jesus? Vamos até o fim? Vamos orar. Senhor, Tu és o Rei. Tu és o Senhor. Nós não. Tu tens pleno direito e autoridade sobre toda a nossa vida. Nós não. Nós não temos essa liberdade de achar que podemos fazer o que nós quisermos com a nossa vida, sem consequências. Perdoe-nos, Senhor, nossa insensatez, a tolice de acharmos que podemos te seguir de qualquer maneira, a nossa moda. Ajude-nos, Senhor, a enxergarmos isso na Tua palavra e te seguirmos assim como Tu desejas, acima de tudo, acima de todos. Que Tu sejas o primeiro e somente o Senhor seja o primeiro em nossos corações. Se temos acolhido rivais e concorrentes em nossos corações, perdoe-nos, limpe-nos, purifique-nos, livre-nos, Senhor, livre-nos de colocarmos a mão no arado e olharmos para trás e ouvirmos do Mestre que nós não somos aptos para o Teu reino, mas que nós fitemos o nosso olhar somente em Jesus e o sigamos até o fim, até o fim. Com toda a determinação, com toda a graça e misericórdia no coração com aqueles que ainda não se renderam a Ti. Senhor, eu oro por aqueles que entraram por essas portas sem nunca antes terem considerado isso. Que a Tua palavra os tenha tocado, que a Tua palavra os tenha despertado e os tenha confrontado a pensarem sobre a sua jornada, a sua caminhada. Senhor, desvenda os seus olhos, para que compreendam que este é o tempo de misericórdia, que este é o tempo de salvação, antes que venha o tempo do juízo. Traze-os para Ti mesmo, Senhor. Salve estas almas, pela Tua graça e para a Tua glória. Por isso nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos que assim concordam, digam: amém.